Olha, quem conversa conosco sobre esse assunto é o gerente de planejamento da Energisa Acre, Cristiano Saraiva. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia. Obrigado.
Cristiano, quais são os hábitos que a gente pode adotar aí no nosso dia a dia para que venha ajudar na nossa redução do consumo de energia na nossa casa?
Bacana. Bom, todos os nossos equipamentos que esquentam ou esfriam são vilões no consumo de energia dentro de casa e, claro, nos ambientes de trabalho. Então, tudo que está relacionado à utilização desses equipamentos contribui, pode contribuir aí para a redução desse consumo. Então, usar consciente esses equipamentos é o que faz a diferença no consumo de energia dentro de residências.
E, Cristiano, quando a gente fala aí desse verão amazônico e desse calor que os acreanos enfrentam durante todos os dias, esse tempinho agora que é bem atípico da nossa região, né? A gente está sentindo aí, acha que vai ser o último dia e está sendo mais prolongado. Mas, de costume, a gente sente muito calor. E aí a gente opta aí pelo ar-condicionado, pelos ventiladores ou climatizadores também. Quais os cuidados aí que a gente tem que ter em relação a esses aparelhos?
Muito boa pergunta. Bom, principalmente para ar-condicionado, fazer a limpeza dele, dessa parte interna dos filtros, né? A parte que fica dentro de casa, uma vez por mês. Isso contribui muito para reduzir o consumo de energia do ar. Sempre que você faz a limpeza, você percebe que ele está gelando melhor. Tá? Então, é muito importante fazer essa limpeza. Um outro ponto bacana para se reduzir o consumo de ar-condicionado, principalmente, é tentar manter ele numa temperatura que seja agradável. 23, 24 graus já é uma temperatura agradável para o ser humano. É interessante manter ele ali, que ele vai naturalmente consumir menos energia. Ele vai precisar fazer menos esforço para chegar naquela temperatura, principalmente nos dias mais quentes.
E também manter portas, janelas, tudo aquilo que possa estar empatando ali, né, daquele ambiente ficar mais climatizado, sempre fechados, né?
Correto. Normalmente, quando você coloca o ar-condicionado em algum ambiente, ele foi pensado para aquele espaço.
Tá? Então, fechado.
Isso. Então, você manter portas, janelas fechadas e não tentar refrigerar o ambiente do lado, por refrigerar um segundo ambiente com aquele equipamento, ajuda e contribui aí para a redução do consumo.
E, Cristiano, quando a gente fala também de eletrodomésticos e aí equipamentos, até mesmo de cozinha, ou secadores, geladeira, que a gente acredita que é aí o grande vilão, muita gente conversando na rua também, a gente já fez outras reportagens relacionadas a esse assunto, de saber, né, quais as medidas que a população mesmo vem adotando. Elas afirmam muito da geladeira, que acham que a geladeira consome muita energia. Isso é verdade ou é um mito?
A geladeira é, sim, um grande consumidor de energia. Tá? Não é o maior consumidor dentro de um lar, mas é, sim, um grande ofensor. Para a geladeira, o que a gente pode fazer? Evitar ficar abrindo a geladeira só para ver o que tem lá dentro. Toda vez que você abre a geladeira, entra ar quente, e aí ela vai trabalhar mais para poder manter os alimentos ali gelado. Então, abra a geladeira quando você efetivamente for pegar alguma coisa lá dentro. Outro ponto interessante, o fundo da geladeira é onde sai o ar frio. Então, se você coloca alimentos ou vasilhas e produtos lá que tampem essa saída de ar, isso vai piorar o rendimento da sua geladeira. Então, manter aquela saída ali com um pouco de espaço. Dê um pouco de espaço para poder armazenar os alimentos, vasilhas e utensílios dentro da geladeira.
Esclarecido aí em relação à geladeira.
E também a questão do fundo ali da geladeira, você tem que manter uma certa distância da parede, né?
Exato. É importante manter a geladeira afastada da parede, tá? Os manuais vêm explicando qual que é a distância adequada para cada equipamento, para poder circular o ar ali atrás e não deixar o equipamento esquentar mais do que ele está acostumado a trabalhar, tá?
A instalação elétrica da casa velha, anos e anos que você mora ali, nunca faz nenhum reparo, pode ser também um vilão aí na hora do consumo de energia, do aumento?
Não, nesse caso é um mito essa informação. Não existe essa correlação de a rede da casa ser antiga e ela consumir mais. Tá?
Perfeito.
O risco de você ter uma rede muito antiga é ela ter problemas na fiação. curto-circuitos e outros problemas relacionados à segurança. Né? Então, disjuntores antigos também, tá? Verificar se todos os circuitos da sua casa têm disjuntor, para no caso de curto-circuito, ele poder interromper o curto e não pegar, não ter um incêndio, né, no local. Então, assim, em relação ao consumo, não. Em relação à segurança, a depender de como essa rede estiver, tem um risco à segurança das pessoas que estão morando naquele local, tá?
Esclarecido também. Cristiano, o nosso tempo é muito rápido aqui na rádio, mas deu para esclarecer e falar sobre muita coisa. A gente sabe que o assunto é muito amplo também. Queria só que você deixasse também aqui para os ouvintes os canais de atendimento da Energisa, site, contato, que esse ouvinte pode entrar em contato com vocês para tirar dúvidas e também relacionado a outros assuntos.
Bacana. A gente tem o site da Energisa, que o pessoal pode acessar, né, o www.energisa.com.br. Entrar em contato via Giza, tá? E via 0800 da Energisa também.
Então aí os contatos da Energisa para você ouvinte que tem alguma dúvida, que quer resolver algum problema também. Olha só, a gente conversou agora com o Cristiano Saraiva, que é gerente de planejamento da Energisa aqui no estado do Acre. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui esclarecendo aí as dúvidas que são, podem ser de outras pessoas também.
Legal, obrigado pela oportunidade, gente. Bom dia.
Estamos aqui sempre à disposição.